tem
o que está no coração. Eu quero saber o que está sendo no seu coração. Evitar que os mesmos fizessem as perguntas. Por isso que eu estou querendo, né, que as pessoas que não fazem pergunta, tá? Não, por favor.
Uma dúvida que eu tenho, uma pergunta que eu tenho que fazer. Assim, como que faz para conseguir. Por exemplo, a gente vive numa correria danada, né, no dia a dia da gente, né, igual a gente foi falado na reunião de quarta, nos últimos dias, realmente tem sido muito corrido para todo mundo, eu creio, mesmo para a gente que é jovem, que às vezes só estuda, algo do tipo. Como conseguir não deixar que essas coisas, que a correria do mundo, nos atrapalhe a falar com Deus, nos atrapalha a buscar a Deus, porque tem me atrapalhado muito, desde que eu voltei, né, ao meu dia de normal, desde que acabaram as minhas férias, eu tenho sentido uma dificuldade muito grande de conseguir manter o mesmo ritmo que já não era bom, né? E eu tenho sentido muita dificuldade, tem sido muito difícil para mim, e eu tenho sentido que tem sido uma das maiores dificuldades que eu tenho tido, de conseguir buscar a Deus, falar com Deus no meu dia a dia. Tem sido muito difícil para mim.
No meio de tanta correria, né? Tribulação. Né? Felipinho, você tem como responder para o Neto? A pergunta do Neto é a seguinte: como é que ele deve proceder, né, Neto? Como ele deve proceder diante dessa situação, que ele sente que a correria está muito grande, que a tribulação está muito grande, que ele não consegue, não tem conseguido ter paz. O que é paz? Paz. O que é paz, São Pedro? Responde, meu filho. O que é paz, Débora? Você nunca teve? O que é paz, Pia? Você, Pia, paz. Giovana, o que é paz? Matheus, ajuda eles aí. A paz é, talvez vocês têm paz, olha aí, às vezes a pessoa tem paz, ela está em paz, e fica procurando coisas que vão tirar a paz. Então você precisava saber o que é paz. Primeiro, você precisa saber o que é paz para você. Porque tem uma palavra que diz assim: busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. A paz é o sinal mais importante da presença de Deus na vida da gente. A paz é o sinal mais importante da presença de Deus na vida da gente. Às vezes nós não estamos percebendo, mas só de você estar em paz, você está mais perto de Deus do que aquele que está atribulado. Então, aproveitar a paz. Ele estava acabando de falar, teve um mês de férias, tranquilo, dormiu a hora que quis, teve muito tempo para ler, para buscar, para fazer isso, para aquilo, etc. Às vezes não deu o devido valor àquilo. Hoje ele, o dia está muito corrido, atribulado, e ele então perdeu um pouco da paz. A tribulação tira a paz. A tribulação tira a paz. Né? Então você está com dor de cabeça, você se sente cansado, você, o desânimo, às vezes, e às vezes vem outro problema, até mais grave, em consequência da tribulação. Então foi a tribulação que levou, que fez com que a pessoa perdesse a paz. A paz não tem o símbolo da paz, não é a pombinha? A pombinha é o espírito, você perde o Espírito de Deus, perde o Espírito Santo, você perde a paz. A tribulação, ela é, sabe, preciosa para tirar Deus da vida da gente. O dia, às vezes o seu dia, dentro de poucas horas, você consegue estragar tudo. Né? Dentro de poucas horas. Não precisa de hora. Não precisa de dentro de hora. Mas você vê, às vezes, a parte da manhã é uma coisa, a parte da tarde é outra. A noite é outra. Então, o que é paz? Ausência de problema, ausência de tribulação. Aonde você deitar, você dorme. Né? Não tem motivo para nenhuma preocupação. Você está tranquilo, está em paz. Mas o mundo de hoje, eu quero responder a pergunta dele. O mundo de hoje, é um mundo propício para se viver em paz? Não é, né, filho? Tem muita coisa. Muita coisa tirando a nossa paz. E isso é um sinal. É um sinal do fim dos tempos. É um sinal do fim dos tempos. A paz. A pombinha vai embora. Porque se ela não pode ficar, porque você espanta ela, né? Você não permite que ela é muito sensível. Então a pombinha, ela senta aqui, mas qualquer coisa ela voa. Por isso que é o símbolo da paz. A paz, você perde ela assim, ó. Uma facilidade danada. Com uma facilidade danada. O mundo hoje, uma notícia, um trabalho, tudo que você vai fazer, um curso, como é o caso de vocês que estão fazendo faculdade, por exemplo, então a preparando para a faculdade, vestibular. Hoje eu perguntei para a Priscila, amanhã, não foi hoje ou não? Ontem. Eu perguntei para a Priscila, você gosta de fazer isso aí? Foi isso que eu perguntei? Isso aí é bom. Você não lembra, Priscila? Você estava lá estudando. Você estava estudando. Ah, então já você estava dormindo. Eu lembro, eu perguntei para você, o que você falou? É, você gosta de fazer isso aí? Você gosta? Ela respondeu rapidamente: odeio.
Falei que não.
Hã?
Falei que não.
Como é que é?
Falei que não.
Depois ela falou rapidamente assim: detesto. Ela falou uma coisa assim: não foi só não. Não foi só não. Então, quer dizer, que ela estava ali fazendo uma coisa, estudando. Ela estava estudando. Presta bem atenção no que eu vou falar. Pode até ser chocante. Ela estava lá, estudando, fazendo uma coisa que ela não gosta. Não, não? A gente manda os meninos para a escola porque eles gostam? Não gostam. Então o mundo impõe. Impõe essas coisas. Então a criança, ela queria brincar. Aquela menina ali, ela ainda está, o tempo dela ainda é de brincar. O mundo tira a criança, tira a paz da criança, logo no comecinho. 3, 4 anos, a mãe tira o menino com sono, com a mamadeira debaixo do braço. A Suzane... O motorista vinha para pegar, aí pegava, aí dava para o motorista. O motorista que levava a sacola com a mamadeira, com os trens dentro da mamadeira, e botava a Suzane, levava para a escola, punha a fralda, se precisar de trocar a fralda, trocar lá. A Suzane, os primeiros antes da escola da Suzana, foi assim. Você pega o menino, tira ele da cama, manhã cedo, fazendo frio. Ele gosta daquilo? Não está tirando a paz dele? E aí? E começa ali. Começa ali até chegar um ponto que você começa, chega um determinado ponto, uma idade, em que você pensa assim, não, eu vou estudar porque eu vou fazer tal curso, eu quero fazer tal, não sei o que, tal. Não é porque você gosta. Não é porque você gosta. Não é porque você tem prazer. É porque você é uma ganância. É porque você quer, sabe, conquistar aquilo, tal, etc. Né? Você não quer simplesmente aprender a ler, escrever. Você não quer simplesmente adquirir sabedoria, conhecimento. Você quer um negócio que te dá dinheiro, ou não? Isso aí está ligado a quê? A avareza. Você quer uma coisa que te dá dinheiro. Se você fizer um e não deu dinheiro, você larga de mão e vai passar para outro que te dá dinheiro. A Karina do Alisson está fazendo o maior sacrifício. Dois filhos, e o Alisson tem que olhar os meninos, aquela coisa toda, e aquela dificuldade que ela está tendo. Por quê? Porque ela fez um curso e que não teve o retorno que ela queria. E ela está fazendo um outro, na esperança de que aquele outro vá, né? Vá dar o retorno financeiro. Isso não está ligado a quê? A avareza. Não é porque você gosta. Não é porque aquilo te dá prazer, te dá satisfação. Amém, né? Então você está fazendo uma coisa. Que não agrada nem você, nem talvez a Deus, não agrada a Deus, talvez a Deus, mas agrada a sua avó, né? Agrada a sua avó, talvez agrade sua mãe, etc. Mas, e ele também acaba se sentindo motivado a fazer aquele curso, porque é uma coisa assim que acaba motivando, né? Eu estava lá no exército, numa carreira difícil, muito difícil, etc. Então, mas aí vai chegando um ponto que você fala assim, nossa, agora eu tenho filho, agora eu tenho mulher, agora eu tenho a casa, agora eu preciso, agora não tem outro jeito, agora eu já estou e eu não tenho para onde correr. Porque se eu correr, o bicho pega. E se eu ficar, o bicho come. Então, eu não tenho para onde eu correr. Não tem. O Erickson não tem para onde correr. Se estudou, se não estudou, agora você está num ponto do jeito que o diabo quer. E você não tem para onde correr. Se você escolheu merda, você vai ter que conviver com o cheiro da merda. Se você escolheu flores, você vai conviver com as flores. Você não pode deixar a flor murchar, você não pode deixar... Você vai ter que cuidar das flores. Chega um determinado ponto na vida da gente que você não tem para onde correr. Você não tem outra opção. Você casou bem? Amém. Casou bem. E se você casar mal? E aí? O que você vai fazer? Eu estou jogando coisa aqui para vocês, para ver se vocês mesmos respondem. O que que você tem que fazer com a tribulação? Às vezes você pensa, você olha para o seu vizinho e pensa assim, não, eu gostaria, eu queria ser filho da fulana. Não, eu queria ser a ciclana. Eu queria fazer o que o outro faz. Você não entende que o outro também né? Vocês mesmos vão poder responder a pergunta que nós estamos fazendo. Quem de nós aqui não tem tribulação durante o dia? Quem? Talvez o João Vitor, que não tem muita tribulação, mas ele tem, porque ele já está estudando. O que mais, João? Já tem prova. O que mais, João Vitor? Tem um... Alguma coisa já tem. Mas você concorda que o João é tranquilo? Você concorda que o João Vitor é tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Graças a Deus, João. Se você pudesse continuar do jeito que você está... A vida inteira, meu filho, você tinha escolhido a melhor parte. Entendeu? A hora que você começar, aí é a hora que você vai perder a paz. Resposta, né? Resposta. Vamos ver se tem a resposta. Tito, capítulo 2. João Pedro, você já vai sair, João Pedro. A garganta. Onde é que está? Onde é? A minha Bíblia perdeu o título. Capítulo 2, versículo 11. Versículo 11. Olha, 2:11. Cadê minha água? Você vai, quer dizer que você vai deixar eu aqui sem água. Isso, obrigado.
Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras.
Está dando um retornado? Fala disso, exorta, repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. Lê de novo. A graça de Deus.
Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens.
Então, o que que Jesus Cristo, a graça de Deus, Jesus Cristo trouxe ao mundo, Neto? A salvação. O que que é a salvação? O que que é a salvação? É a maneira de viver. Ó, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando a gente a viver. Amém? Então, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. O que que é a salvação? O ensinamento. Ensinando-nos a viver. Ensinando, então o que que acontece? Já que você tem que levantar para ir para a escola, olha aí, você vê. Não é porque você gosta. Ninguém faz nada nesse mundo porque gosta. Nem sempre faz porque gosta. Nem sempre você faz porque você gosta. Às vezes você gosta, daqui um pouquinho você não gosta mais. Mas agora tem que fazer. É o seu caso. Quantas vezes eu, dentro do quartel, quis ir embora e não voltar mais? Mas agora seria uma irresponsabilidade minha. Às vezes um ato piorando o outro seria uma desobediência minha, seria uma desordem, seria uma coisa que não seria agradável. Ia piorar a situação. Amém? O que que é a salvação, Rebeca? Hã? Mais alto. Não é a maneira de viver. A salvação, né? Como foi que nós falamos? Você tem que falar, não pode assim. Porque senão você esquece, então um pouquinho você esquece da resposta. Eu quero ver se você entendeu. O que é a salvação? Ensinamento qualquer coisa. Não, então explica direito. O que é a salvação? O que é dada? O que é a salvação? A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando, né? Então, o que é a salvação? São, porque ela precisa entender, se ela não entender, se for resposta seca, não é. 2 + 2 = 4, mas você não sabe explicar por que são. Né? A graça de Deus se manifestou. Jesus Cristo veio ao mundo fazer o que, Rebeca? Ensinar a gente a quê? A viver. Então você levanta e vai na escola porque você gosta? Ele faz o curso atribulado, cheio de problema, porque ele gosta? Porque ele tem prazer? O Vitor, né, adquiriu uma empresa, foi lá animado, arrumou um tempo. Hoje, pergunta ele se ele está fazendo aquilo porque ele gosta. Ele gosta da profissão, ele gosta do trabalho, mas se ele pudesse largar tudo e sumir, ele queria. Hã? É, Danilo, né? Então é assim, gente. É assim. Então o que é a salvação, Rebeca? Rebeca não, Raquel. É, porque todo mundo está passando. Qual que é o problema da Priscila? Ela tem alguns problemas? Tem, não tem, Priscila? Tem, por exemplo, ela não gosta de... Eu já observei lá, ela não gosta de quê? Ela não gosta... Hã? O que ela não gosta, Priscila? Ela não é muito submissa ao pai. Ela é meio rebelde em relação ao pai. O que mais que ela não gosta? Não gosta de comer carne? Ela não gosta de comer carne. Aí, às vezes, a pessoa vai lá, só tem arroz, feijão e carne. Ela não gosta de carne. Então, o ideal é que a pessoa coma carne. Você não gosta, mas aprenda a comer. Amém? Tinha muita coisa que minha mãe botava no prato e falava, não, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, tal, etc. Tirava. Não. Tudo a gente tem que aprender a fazer e a viver. Para evitar o quê? A tribulação. Evitar perder a paz, que de repente você vai perder a paz por causa de uma bobagem. Tudo o que você faz é o que você quer, é o que você gosta, é o que você deseja. O mundo que você vive é o mundo que você gostaria. A cidade. O homem fica correndo para baixo e para cima, procurando. Todo mundo, você pode ter certeza, procurando realizar, completar as suas satisfações, realizar os seus prazeres. Aqui fala, ó, assim, ó, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. Vivamos neste presente século de maneira sóbria, justa e piedosamente. E piedosamente. Então, você está lá. Olha para o Ciro, para você ver como é que é o detalhe. É. Você está... Aí a pessoa vê, colocou o prato de comida para você. Tem carne. O que você faz? Calada, quietinha. Come, não fala nada. Come, o que você puder comer. você não conseguir comer toda a carne, você deixa no prato. Mas a maneira sóbria, justa, é você não reclamar, não murmurar, fazer a coisa. Então, Neto, você vai ter que fazer lá, desse jeito. Se te obrigar a andar um passo, você vai andar. Se tomar alguma coisa que te pertence, você não vai reclamar. Porque não adianta, agora você já está no curso. Você já está fazendo aquilo. O correto é que ele faça da melhor forma possível. Que ele tire em primeiro lugar, sabia? Sem gostar. O correto é que ele faça da melhor forma possível, como se estivesse fazendo para Deus. Você foi tirada da cama, sabe, contrariada e tal. Que jeito que você tem que ir para a escola? Que jeito que você tem que ir para a escola? Orando, dando graças a Deus e fazendo da melhor forma possível, trazendo de lá a melhor, como é que fala? A palavra foi embora. Trazendo lá da escola o melhor exemplo, o melhor resultado, a melhor reputação, que a palavra sumiu aqui, não dá para sair. Mas é que a escola possa dizer, a Júlia é uma aluna, parece uma filha de Deus. Que menina joia, educada, fina, sabe? As coisas dela são, não só a Júlia, mas também a Priscila. Já que você está lá, minha filha, não foi porque você quis. Se alguém te obrigou a fazer, faça. Você pode dizer, não, mas eu não quero. Mas você é obrigada, talvez, porque pelo fato de ser menor, pelo fato de ter um pai, uma mãe, de ainda ter. Porque você viu quando o jovem se rebela contra os pais e não quer ir, etc., e resolve fazer do seu jeito, dá certo? Não dá. Então o evangelho é sábio, não é sábio? A doutrina de Cristo é perfeita, não é perfeita? Porque ensina você, ensina ele e me ensina. Me ensina. Amém? Então a vontade de Deus é que nós tenhamos o quê? Paz. A vontade de Deus é que que você não perca a sua paz. Busque a paz. Nada nesse mundo pode nos tirar a paz. Quem quiser viver bem com Deus, viva alguma coisa aconteceu à tarde com um, com o outro. Né? Hoje eu estou vindo ali, eu e o Eric ali fomos ali para fazer uns pagamentos. Tal. Muita coisa me aborreceu, muita coisa que deixou para me tirar a paz, sabe? E andou pegando na trave para me tirar a paz. Né? Coincidentemente, Nós estamos aqui falando sobre isso. Respondeu? É? Então, diz para ele aí. O que você achou da resposta? Isso.
E aí, isso também, consequentemente, vai me evitar uma grande quantidade de tribulação se eu voltar em prática. Se
pronto.
Realmente alimentar isso que eu falei, porque agora eu entendi e realmente faz todo sentido. Né? Que às vezes, se eu me preocupar, às vezes, eu não vi nada no dia nem nada, mas não fiz as coisas que eu tinha que fazer, como se fosse para Deus, não fiz as coisas da melhor forma possível, será que eu também estou fazendo errado?
É.
Será que se às vezes eu conseguir fazer tudo da melhor forma possível, será que às vezes não é até mais fácil eu pegar no versículo de Deus falar comigo?
Exatamente.
Então eu acho que isso vai me ajudar demais. Eu vou me esforçar muito para colocar isso em prática. Às vezes, esses detalhes.
Você está ouvindo o que ele está falando aqui, Fia? Tá? Depois você vai explicar para nós, tá? O que ela está falando. Presta atenção, senão você não vai entender. Vê. É. E o diabo vai aproveitar, porque ele sabe que você está ali contrariado, ele sabe que você está fazendo aquilo contra a sua vontade. Ele vai aproveitar, ué. Ele vai aproveitar. Ele sabe que você está ali insatisfeito. Então, você vai dar lugar ao diabo. Ao passo que, aceitando o coração, entendendo que não é porque eu gosto, na verdade eu não gosto, mas se eu estou aqui, me obrigaram, seja meu pai, minha mãe, o mundo, seja meu pai, seja minha mãe, seja o mundo, seja o que for. Meu Deus, tem dia que a gente sofre muito com isso, não é não, gente? A gente sofre muito com isso. Quiséramos nós poder viver num mundo onde você tivesse a liberdade, mas nós não temos essa liberdade. Nós somos escravos. Exilados, pelejando para nos libertar da escravidão ou não, na esperança de que sejamos livres, e a única maneira de ser livre é em Cristo, meu filho. É o único jeito de ser livre é através do Evangelho. É fazendo da maneira como eu estou fazendo. Isso aí você, ninguém pode impedir você de fazer. Nisso você tem essa liberdade. Você tem essa liberdade. Ninguém pode impedir você de fazer do jeito que Jesus ensinou. Sabia? Que a liberdade que nós temos é essa. Ninguém pode impedir você de ser bom. De ser justo. Ou pode? Ninguém pode. Se você quer fazer bem feito, como se estivesse fazendo para Deus, se você quer seguir os conselhos de Deus, alguém pode impedir? Aguardando, esperando a bem-aventurada, o aparecimento de Jesus, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Gabriel. É isso mesmo, Júlia? O que é iniquidade? Rebeca? Nada. Johanna? É. E é o que eu bastava você repetir o que ele falou. O que, que ele falou? A iniquidade é o contrário da equidade. A disposição que a pessoa tem de fazer tudo certinho, fazer tudo com a equidade. É quando você é uma pessoa que está imbuída do propósito de fazer tudo certo. A iniquidade é o contrário, é aquela pessoa arrepiada de tudo. Se não tiver do jeito que ela quer, se não tiver da forma que ela aceita, é iniquidade. A equidade, que é o contrário da iniquidade. E a equidade é a disposição, se alguém puder olhar aí até no, para ver bem certo o que significa equidade. Eu coloquei, às vezes eu escrevo até na. Eu gosto sempre de estar escrevendo para poder entender melhor. Amém? Então. Deus quer nos tirar toda a iniquidade. Quantas vezes eu me vejo pensando, mas né, aposentado. Né, hoje mesmo eu estava lá, o meu cunhado falou assim, nós compramos uma passagem para Dubai. Nós vamos em Dubai, depois nós vamos sei lá onde, lá encostado no Dubai. Eu não sei o que vai chamar lá. Aí o outro pegou e falou assim, nós vamos é para. Nós já fomos lá Esse dia nós chegamos lá dos Estados Unidos, que foi a Dilce, foi, né? A Dilce, a Mrs. Agora nós vamos, um vai para Gramado, outro vai para Desgramado, outro vai. Né? O outro vai para. Aí eu fiquei pensando comigo, eu vou lá para a cooperativa. Esse trem aqui está rolando aqui. Eu vou lá para a cooperativa. Entendeu? Né? Eu poderia. Há quanto tempo nós estamos aqui pelejando? Mas eu faço isso aqui, olha aí. Será que eu estou aqui porque eu escolhi? Não. Um dia, Deus foi me colocando aqui. Foi me colocando aqui. Se for, tem coisas aqui que você fala assim, não é possível, né, que a pessoa. Então, o Erickson meu, hoje mesmo falou para mim uma coisa. Ele falou, o senhor quer assumir tudo? Não é assim, não é que você falou? É. Eu não tive tempo de ir em casa tomar banho para trocar de roupa para vir para a reunião. Quando eu estava na rua, né, com a Priscila ligou, foi que eu, nossa, hoje é sexta-feira. É dia de reunião do João Pedro. Aí eu tenho que estar lá. Amém? Então, gente, e eu tenho que fazer isso aqui de que jeito? E vocês acham que eu faço de mau gosto? Não. que eu me esforço, eu evito muitas coisas e procuro fazer da melhor forma possível. Nós saímos daqui ontem, que hora, Vitor? Hã? Saímos daqui ontem, meia-noite. Nós estávamos fazendo o quê aqui? Jogando baralho. Amém, gente? Então, vamos ficar nisso. Priscila, o que é a salvação, senhor? Dá o microfone para ela. Como é que você se fala? Priscila? Priscila, o que é a salvação?
É porque na hora que o senhor falou, eu não escutei direito.
Você não entendeu direito?
Não a pergunta, tipo a resposta. Pega
para aí, Fala. Você entendeu o que é a salvação, Fala?
Eu entendi que é viver de acordo com os ensinamentos de Deus.
Você concorda?
Concordo.
Você acha que a melhor maneira que o homem tinha para viver era, seria isso?
Sim, concordo.
Não íamos evitar muita coisa?
Claro. E eu acho que vai até... Começa a responder a pergunta que o senhor deixou na semana passada, que é... Eu estou no mundo e como voltar a Deus?
Como que é a palavra? Isso. Uhum. Tá certo.
Eu acho que é isso.
É.
Porque se você se propuser a fazer tudo de acordo com os ensinamentos, você vai chegar ao seu propósito.
Amém. Você vive melhor, você vive em paz. Concorda? E se todos vivessem do jeito que Jesus ensinou, infelizmente o mundo escolheu contrário. Quando faz uma coisa bem feita, faz pensando só nele, só em ganhar dinheiro. Faz pensando em... É o caso do político. Nós estamos vendo hoje aí uma pessoa presidente. Precisava, né, de fazer tanta bobagem. Precisava de, meu Deus, olha o vencimento de um presidente que não precisava. Então tudo isso é a iniquidade, tudo isso é realmente a concupiscência que existe na pessoa humana. Então Jesus tinha razão quando ele ensinou a maneira correta de se viver e agradar a Deus, amém? Quer dizer que você concorda. Agora, né, Priscila, você entendeu o que, é que ela falou? Então, o que é a salvação, Priscila?
A gente seguiu o exemplo de Jesus Cristo.
Pronto.
O jeito, né, de viver.
Viver, né, da melhor forma. Mas você precisa entender bem mesmo, viu? Você precisa ter mais disposição para falar. Como a Rafaela falou, né? Fala, Rebeca, ou Rebeca, não, Raquel.
Amém, eu concordo com o que o senhor falou. Eu mesmo estava até brincando com a Cássia aqui, falando para ela assim, Cássia, hoje o diabo botou a gente para cirandar, porque a gente perdeu a nossa paz hoje de uma forma que eu vou falar para o senhor. E... se a gente talvez tivesse uma palavra, um ensinamento, se a gente lembrasse, né, do que Deus nos ensinou, a gente não teria perdido naquele momento, né? Então, eu concordo plenamente que é o Evangelho, é a doutrina de Cristo que nos ensina a viver. Porque tribulação a gente vai ter todo dia.
Todo dia.
No outro dia só vai aumentar. E a tendência é piorar. Então, se a gente não tiver, né, uma palavra, uma salvação, um ensinamento, todo dia a gente vai estar derrubado.
A Raquel lá, ela trabalha lá numa mesa, tal, duas, três pessoas, teve tribulação. Você teve tribulação. Eu tive horror de tribulação. Você saiu correndo do serviço. Né? Você teve também, Cássia? A Cássia chegou a chorar. Né? Vitor? Está vendo? Fez ela muito bem. Conforme o jeito que ela falou. Mas aí, está vendo? É uma coisa, não é uma invenção. Deus queria que esse assunto fosse falado. Então, quando ele fala, ora e vigia, o diabo anda ao seu redor. O objetivo dele, tirar a paz. Tirar a paz é tirar Deus. Tirar a paz é fazer com que a pombinha voe. E aí, por mais que você queira, você não consegue. Você está irado, irritado, nervoso. Aí você ofende. Aí você tem que vigiar, tem que ter muito cuidado. Amém? Amém. Alguma pergunta? Quem quer fazer? Ou então, se não quiser fazer pergunta. Faça uma afirmação.
Né? Eu tenho uma pergunta, mas não é em torno disso que o senhor pregou hoje. É mais na questão que eu estava conversando com uma pessoa e eu falei uma palavra. E eu falava assim, e o senhor vai colocar a palavra no seu coração. Parece uma pergunta idiota, boba. Mas o que, que significa esse coração? Que é uma coisa que eu não achei resposta para isso.
Eu acho que não seria assim bom nós desviarmos o assunto. Vamos ver se a gente pergunta dentro do contexto, tá? Dentro daquilo que nós estamos falando, para que a gente deixe bem claro. Né, o propósito de Deus. Por exemplo, você está falando em colocar a palavra no coração da gente. O coração da gente é esse momento de paz, de amor, de bondade que você está vivendo. Porque como que a palavra vai cair no lugar onde está duro, no lugar onde está azedo, no lugar onde está... Né? Não tem nem como, como o Neto falou... Ele falou, eu vou pegar um versículo lá e o versículo vai me ajudar. Um versículo, por quê? Vai encontrar o meu coração? Eu estou aproveitando, ver se eu... vai encontrar o meu coração em paz. Né? Deus vai colocar a palavra na tua boca e no seu coração. O que que significa? Na boca é que você está pronto para falar. E no coração é que você gosta. Uma coisa que você gosta. E quando você está azedo, nervoso e tal, não tem como você gostar. Não tem como. É bater e pular longe. Não é hora para você nem falar de Deus para a pessoa, sabia? Não é hora. Deus colocou em mão? Fred? Eu cheguei no escritório hoje, num lugar onde eu fui mandar fazer um serviço. Aí eu estou lá conversando com um homem. E o escritório dele estava meio bagunçado. Você percebe assim que ele não estava muito em paz. Né? Chegou, de repente entrou. Estava eu e ele lá. Chegou na porta assim, chegou um caboclo da rua, desse expediente. Aí chegou lá, o cara ficou olhando para ele assim, né? Aí ele olhou para mim, o que foi, rapaz? Está olhando para mim. Aí o sete falou para ele, eu vou morrer. Aí ele falou para mim, então morre. Por que você está aí? Então vai morrer, rapaz. Né? Já, some daqui. Quer dizer, não tinha paz nenhuma. Nem do lado, nem do outro. E por pouco que aquilo também não nos atinge, né? Aí eu fiquei, falei, pensando com muito cuidado, falei, eu não vou querer falar nada com ele, nem nada com o que outro que está querendo morrer, né? Que morro em paz e o outro aqui, não é hora para falar nada. Não é hora. Aí ele desconfiou, o caboclo falou, não, mas os caras entram aqui, roubam a ferramenta da gente, tal, faz isso, faz aquilo e tal. Você dá o dinheiro pelo aqui, sai. Bom, eu quis tentar explicar para mim, eu não falei nada. Não é hora, não é hora. Vigiar em todo tempo e lugar. Também quem mexe com negócio, com venda, quem está pela rua. Eu estou orando, pedindo a Deus para poder me ensinar como eu devo viver. Que eu estou vendo, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, está escrito, e a gente está vendo no dia a dia as coisas acontecerem. Né? E está apertando, né, Neto? A gente pensa assim, você está lá na escola tranquilo, você não tem problema, mas tem. Você também teve? A Raquel teve? A Rebeca teve? E assim, por exemplo, né? O Neto teve, Neto? Você também tem tribulação? Tem? Ou não? Tem não. Tem? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Então, Deus falou com a irmã? Falou? Não perca por nada. Amém? Não guarda. Vamos. deixa a paz. Porque depois que perde, para trazer de novo. Né? Amém, Jesus. Senhor, nós. Queremos, Jesus, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, ou pelo tudo que o Senhor já fez e ainda faz, edificando a igreja, ensinando a igreja, para que renunciando às paixões mundanas, possamos viver no presente século de maneira justa. De maneira que a paz não se afaste de nós. Que nós não percamos paz, momento algum. Que nós não venhamos perdê-la por nada. Por mais criança que sejamos, alguma coisa acaba nos perturbando e nos tirando a paz. Não basta ter dinheiro, não basta ter saúde, não basta ter o que comer e o que vestir. Alguma coisa pode nos tirar a paz. Alguma coisa ligada à concupiscência, à iniquidade da carne, pode nos tirar a paz. Alguma coisa. Será Deus explorada na nossa vida pelo inimigo? Alguma coisa que nos perturba, que nos ofenda, que nos machuca, que nos tira a paz. Ensina-nos, Senhor Deus, como nós devemos viver. Eu tenho orado ao Senhor, tenho pedido ao Senhor nesse dia. Mostra o caminho, Senhor. Ilumina-o. Põe a luz nos meus pés, para que eu veja e saiba onde e quando eu posso pisar. Eu preciso crescer. Eu preciso, ó Deus, me tornar resistente ao mal. Eu preciso saber viver e agradar ao Senhor. Ajuda-nos, Pai. Nunca, eu creio, a humanidade precisou tanto do teu conselho, da tua luz. Ninguém precisou tanto, Deus, como os nossos dias, como aqueles que vivem esses dias. nossos dias de hoje. Dias de muita escuridão, trevas, angústia, tribulação. Tem tirado a paz da terra. Tem tirado a paz. Ensina a igreja como ela deve fazer para se livrar, para evitar, para passar longe, longe da tribulação. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Meu desejo está, Senhor,
junto ao teu meu coração, pra te adorar e te conhecer, aprender a
que o Senhor está me dando. Me ensina a viver para que eu cresça forte, para que eu seja Deus resistente a todo mal, a todo pecado. Ajuda-me, Jesus. Ponha, Deus, ponha luz no meu caminho. Deus, ponha, Deus, direito no meu caminho, orienta, ilumina, Deus, tira, Senhor Deus, os laços, tira, Senhor Deus, os meus pés, de tudo que possa, Deus, me tirar a paz, solta as cadeias, solta, Deus, as cadeias da impiedade, solta, Senhor Deus, os grilhões da iniquidade, Deus, aquilo que tem nos mantido presos, aquilo que tem, ó Deus, nos mantido escravos, escravos da concupiscência, escravos, Senhor Deus, do nosso eu, do nosso, da nossa iniquidade, Senhor, liberta, solta, Deus, as cadeias que nos prendem. Ilumina, ponha luz, alegria, prazer em fazer as coisas que agradam a Deus. De fazer, ó Deus, com que o Senhor tenha prazer na nossa vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. eu quero, Deus, viver. Eu quero viver e te agradar. Eu quero que eu, tudo que eu fizer, Senhor, seja para a honra, glória do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Solta, Deus, as cadeias. Liberta, Deus, o teu povo, as os teus olhos, a sua igreja. Senhor, liberta, Deus. Tira os nossos pés, Deus, da lama. Tira os nossos pés, Jesus, das amarras, dos grilhões da iniquidade. Aleluia. Quero orar, estou colocando a minha mão sobre a Júlia, mas é como se eu estivesse sobre a tua cabeça também. Eu quero orar, e em nome de Jesus, desfazer as cordas que te amarram, as prisões que te prende, que te torna escravo, escrava, e qualquer que seja a iniquidade, e qualquer que seja a concupiscência da sua carne, que te faz triste, que te torna triste, que te magoa, em nome de Jesus, eu repreendo, para que você possa viver livre e agradar a Deus. E fazer com que a sua vida seja agradável. Para que você tenha alegria no viver. E de viva da melhor forma para agradar o seu Deus. Amém. Nós temos o direito de ter alegria. Nós temos o direito de ser feliz. Que a paz do Senhor seja o termômetro na nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que seja alegre o nosso viver. Que seja feliz o nosso viver. Amém, filho. Amém. 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 Se você creu, você vai sentir realmente força para viver e agradar a Deus. Amém? Viver e agradar a Deus. Amém. Abraça o seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém. Aleluia.